E nós contamos agora com a presença aqui do assessor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores, Gilmar Fernando Gonçalves, que vem, depois de muito tempo, conversar com a comunidade. Bom dia, Gilmar.
Bom dia aos ouvintes, bom dia, Mirelle. É, a gente tem uma rotina apertada, uma rotina de corrida, visando sempre o bem comum, né, o interesse público, e isso nos, às vezes, nos deixa longe, afastado da mídia. Mas agora é um prazer estar aqui, né, poder conversar com você e passar informações à nossa comunidade simonzense.
Bom, nós temos diversos assuntos que eu creio que o mais importante hoje, né, segunda-feira, é sobre a audiência pública. Nós teremos hoje uma audiência pública na Câmara de Vereadores e eu gostaria que tu falasse para a comunidade o que nós estamos debatendo.
A Câmara de Vereadores de Pumoso, nos últimos períodos, em especial também nesse ano, ela tem o costume de sempre organizar audiências públicas para escutar a comunidade. Né? Fizemos já, nos últimos tempos, aí uma enquete também, né? Uhum. Que talvez seja um modelo que possa ser seguido para frente. Vamos conversar mais após. E nesse momento nós teremos hoje, às 17h30, uma audiência pública que tratará sobre a correção dos limites do município das divisas entre Alto Alegre, Campos Borges e Pumoso. Este é um projeto que visa adequar, né, as divisas municipais em referência às divisas já apresentadas pelo IBGE também e com a intenção da comunidade, né, dessas regiões, que mais de 50% optou ou por vir para Espumoso, ou ir para Campos Borges, ou ir para Alto Alegre, dentro de alguns mapas que nós temos disponíveis na Câmara de Vereadores, né, para o pessoal analisar e dar sua opinião hoje às 17h30.
Bom, essas divisas, elas, a gente sabe que no censo aconteceram várias medições, vamos dizer assim, que tirou gente de Espumoso e colocou para Alto Alegre. Tem como a Câmara de Vereadores acertar essas divisas ou como é que funciona isso?
Como foi feito isso? Né? Foi feito um estudo contratado pelos municípios, onde foi conversado com as pessoas, foi feito um abaixo-assinado de certas, de grande parte, no mínimo mais de 50% da população. Tá?
Desse pra, local?
Desses locais, uhum. É mais de um local, né? Desses Sim. locais. E aonde foi visto que em cada local mais de 50% da população, ou seja, mais da metade da população dos locais, entenderam por, vamos ir para Alto Alegre, vamos ir para Espumoso, vamos ir para Campos Borges. Digamos bem, tá, não é somente Alto Alegre que ganha espaço, tá, isso é feito entre os 10 municípios. Uhum. Campos Borges ganha e perde um pouco, Espumoso perde um pouco e também ganha em outros lugares, e Alto Alegre é a mesma coisa. Então, essa necessidade de que isso já foi aprovado nas câmaras de vereadores de Alto Alegre de Campos Borges, está na Câmara de Espumoso agora, porque a gente está fazendo um trabalho ainda mais público de rever a opinião da comunidade, né? Disponibilizar isso, está na casa há um bom tempo já, e logo após, havendo manifestação, né, nós vamos, havendo ou não havendo manifestação, porque ela já foi ouvida a comunidade via seus abaixos assinados, promovidos pela empresa contratada, a gente vai fazer essa votação visando a correção. Poderá por sim ou pelo não, mas sim haverá essa votação.
Bom, se Campos Borges e Alto Alegre já fizeram, já votaram na... Lá eles votaram pelo sim?
Pelo sim.
Se nós votarmos pelo não...
Na verdade, não vai acontecer, porque há uma necessidade do acordo dos três municípios, né? Uhum. Das pessoas, de grande parte da população dessas áreas, do acordo dos três municípios, da aprovação legislativa para depois isso ir para a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul. Porque isso, essa alteração de limites tem que ser referendada pela Assembleia.
Bom, a audiência pública, então, é para as pessoas também entenderem um pouquinho melhor sobre o que vai acontecer. Vai mudar de endereço sem mudar de lugar.
Isso, realmente. Em outros termos, essa uhum. é a expressão correta. Né? Para as pessoas possam entender, possam manifestar suas vontades, a gente está sempre a ouvidos para a comunidade. Né? E para a gente possa entender melhor também qual que é a opinião dessas pessoas. Né? Saber, entendemos dessa maneira, vamos querer desse jeito, vamos querer de jeito contrário.
Então, é importante que as pessoas que estão principalmente nessa região, né, de que vai haver mudança, estejam presentes hoje na audiência pública, que acontece a partir das 5h30 da tarde.
Isso, perfeitamente.
Perfeito. Nós falamos em audiência pública e tu colocou sobre o feriado que foi feito uma enquete. Podemos falar sobre isso também?
Claro, claro, sempre as ordens. É bom que a comunidade romandense entenda o que, que é esse feriado, né? Esse feriado, previamente designado para 25 de julho, é um feriado colono motorista que foi analisado e votado em 2020. Tá? Esse feriado, a gente escutou em alguns momentos e até recebeu entidades da comunidade aí. Ah, mas esse feriado foi feito às ocultas, né? O pessoal não entendeu, porque em 2021, salvo engano, esse feriado caiu num domingo. Então ninguém notou ele. E a partir do ano passado, ele começou a cair em dias de semana. E o que, que aconteceu? Isso causou um baque, principalmente no comércio, porque as pessoas, né, o colono, o motorista, muitas vezes, ele não para de trabalhar. Né? Mesmo com o feriado, ele vai plantar, ele vai dirigir. Até porque não é um feriado, né, nacional, é um feriado municipal. Então isso talvez causou uma estranheza na comunidade. E alguma parte dessa comunidade compareceu à Câmara de Vereadores e solicitou que fosse cancelado esse feriado, fosse anulado esse feriado. Né? O Poder Legislativo Espumoso, entendendo pela necessidade de ouvir a comunidade, resolveu, né, por meio dos vereadores José Carlos Mering e Joacir Sonda, que eram a época da legislatura passada e foram a época votos vencidos contrário ao feriado, resolveram o quê? Vamos ouvir a comunidade, né? Vamos ver o que a comunidade quer, vamos seguir a opinião dela. E foi requerido por eles uma enquete, né, que foi realizada no site da Câmara, para que fosse ouvida a comunidade. Né? Um novo modelo. De ouvir, porque a gente marca audiência pública e muitas vezes não vai ninguém.
Uhum.
Ah, e daí alguns vão chegar, mas por que vocês não marcam fora do expediente? Fora do horário? Mirelle, você já esteve lá várias vezes. Nós marcamos audiência pública às 7, às 8 da noite, em sábado. Não, o pessoal não vai.
Teve uma até que não deu a semana passada, eu acho.
A semana passada não deu ninguém.
Não foi ninguém,
é. Teve só a mídia presente.
Aí depois reclamam.
Daí o que acontece? Então vamos fazer uma enquete, porque na enquete, hoje a gente sabe que todo mundo é corrido, tem os filhos para criar, tem trabalho, vamos fazer uma enquete para ouvir a comunidade. E com essa enquete, né, onde tivemos consideráveis votos, né, posso até verificar para você aqui, foi a comunidade, em sua grande maioria, mais de 80%, entendeu pela manutenção do feriado, que queria o feriado. Então, a Câmara de Vereadores, respeitando a vontade da comunidade, porque nós somos a casa do povo, né? Respeitando a democracia, a gente entendeu, olha, vamos manter o feriado e sem nenhum projeto de alteração, porque a comunidade, em sua grande maioria, quer ter o feriado dia 25 de julho. Alguns vão nos perguntar, mas esse feriado era para ser dia 25, agora está dia 24, o que, que aconteceu? Não. Que o Poder Executivo Municipal, o Poder Legislativo, em dezembro do ano anterior, ou seja, lá em dezembro de 2022, na programação dos seus feriados municipais, ele pode alterar a data, né? E visando que esse feriado não caísse numa terça-feira, né, antecipou para segunda. Então, esse ano, o feriado é dia 25, mas vai ser antecipado seu exercício, a realização, para o dia 24, facilitando que é uma pessoa que quer viajar e facilitando o comércio também. É melhor ter um feriado numa segunda-feira do que no meio da semana.
Sim. Tem que lembrar as pessoas também que essa enquete ela foi feita da seguinte forma. Não tinha como eu, por exemplo, Mirelle, entrar ali no meu celular e votar 500 vezes. Cada pessoa conseguia votar uma vez só, né? Vamos explicar direitinho para as pessoas entenderem, senão...
O que que acontece? A gente limitou a votação por IP. O que, que é o IP? É a identificação do acesso à internet, indicação do aparelho celular ou do aparelho, né, do computador. Então, cada aparelho dentro do seu acesso remoto poderia ter um voto. Né? Agora, se você estivesse na sua casa com acesso ao Wi-Fi, só ia votar uma vez.
Mesma coisa, aqui na rádio nós temos Wi-Fi e nós temos diversos computadores ligados, mas só um voto poderia ser computado.
Isso, perfeitamente. Uhum. Para que isso? Para evitar que uma pessoa entrasse, como se faz em programas de TV, uhum. Vou votar 20 vezes porque meu voto vai valer mais. Não, a ideia não era essa, a ideia é ouvir a comunidade. Talvez possa ter algo diferente, algo que o pessoal não entendeu, achou incompreensível, diz, houve fraude. Não é uma questão de haver fraude, não haver. Foi tentado ao máximo limitar e usar os meios corretos para que não houvesse alteração do resultado e ouvisse, né? Melhor dizendo, entendesse a vontade da comunidade mediante um voto único, né? E aqui limitado por IP, porque era a única maneira, em vista de que a votação era pela internet, de a gente limitar. Haja visto que ali não tem cadastro, é uma votação que quem, né, procedeu com a inclusão do site fui eu, quem procedeu com a verificação dos votos fui eu, tá? Então, posso dizer claramente, não tem como saber, foi o Joãozinho que votou, foi a Mariazinha, não. Nós queremos que tenha a votação sem saber quem votou. Isso, né, é o sigilo das votações, é o sigilo da comunidade. A comunidade vai poder abrir o peito e dizer, eu votei da maneira que eu quis. Ninguém vai me botar o dedo na cara e vai dizer que eu votei assim. O empregado não vai ficar com medo, o patrão não vai ficar com medo de ser boicotado. Todo mundo vai ter a sua liberdade de votos, mas sem ofensa ao seu interesse.
Perfeito.
Só para destacar aqui, tá, nós tivemos 318 votos, né? Se for considerar votação pequena, a gente imaginava que teria muito mais, mas considerando as audiências públicas, essa votação foi muito grande, né? E cerca de mais de 80%, 267 votos foram pela manutenção do feriado dia 25 de julho, em homenagem, seja bem dito, né, em homenagem ao colono e ao motorista.
E aí, vamos deixar claro, são 200 e...
São 267 votações.
267 votações ou votos que definiram como maioria que o feriado continua. Então, se as pessoas não concordam com o resultado, não gostam da ideia, lamentavelmente não tem o que fazer porque não participaram da votação.
É, a Câmara de Vereadores entendeu porque seria a melhor maneira, seria ouvir, como dispor para ouvir, sim, a comunidade, né? E entender por manter o feriado em vista de que grande maioria daqueles que votaram, né, votaram pela manutenção. Como se fosse uma eleição. Uma eleição, exato, nem todo mundo vai votar.
Sim.
Claro que o voto aqui não era obrigatório, e numa eleição é, né? Mas mesmo assim pessoas vão viajar, pessoas justificam, né? Então, é pela maioria. E aqui foi pela maioria dos votos.
E que ninguém pode reclamar, porque também foi amplamente divulgado. Bom, concurso público, Gilmar.
Nós vimos, né, nesse decorrer dos anos, ter num concurso público, o pessoal disse, eu não vou fazer o concurso público porque o concurso público é ajeitado. Porque o concurso público do município já se sabe quem vai passar. E a Câmara de Vereadores vinha sem servidores efetivos dos seus quadros há muito tempo, desde 2020, quando os últimos se aposentaram, com seus méritos, com seu tempo de trabalho. E vinha essa situação de organização. Nós passamos pandemia, pós-pandemia, aí com a Lei Complementar 173, que nos proibia de aumentar gastos com o pessoal. E entre eles, né, ao singelo ver, tem pessoas que entendem diferente, a impossibilidade de realizar concurso público nesse período. Uma vez que antes da entrada da lei dessa lei complementar em vigor, não havia autorização legal, não havia procedimento prévio para a realização do concurso. Ingressado esse ano, foi um dos pedidos mais insistentes do vereador José Carlos Melo, hoje presidente da Câmara de Vereadores famoso, para que se realizasse concurso público. Ele, como um servidor, poder executivo municipal, né, entendia que o servidor efetivo é necessário para legalidade, para ainda mais impessoalidade, mas que para que compõe as fileiras do cargo. E na Câmara, nós, repito, não havíamos nenhum servidor concursado. Realizamos um concurso público, contratamos a Banca La Salle. Tá? Banca essa, renomada, com mais de 100 anos da sua instituição e mais de 30 em concursos públicos, sem nunca houver apontamentos. Tá? Uma banca que foi, assim, conduziu isso de forma elegante, digamos assim. Nós não tivemos nenhum indício de fraude no concurso da Câmara. Nós tivemos dois aprovados, né? Na verdade, tivemos inúmeros aprovados, mas tivemos dois aprovados já nomeados. Um servidor de origem de morador de Soledade, outra moradora daqui, mas que há pouco tempo veio morar para cá. Né? Então, nós tivemos aqui demonstrar a imparcialidade do concurso público, a impessoalidade, a legalidade. Nós tínhamos uma mácula no município, onde concursos para trás, em especial o último concurso do Poder Executivo Municipal, teve uma mácula muito grande, foi anulado pela Justiça, pelas suas fraudes, pelos seus procedimentos incorretos, e não é o que aconteceu. Aqui nós podemos nos orgulhar e dizer, olha, o concurso da Câmara de Vereadores Fumoso foi feito com a maior imparcialidade possível, né? Passou pessoas totalmente estranhas. Aquelas pessoas que estavam lá dentro, né, que estavam lá como cargos comissionados, inclusive eu, não participaram desse concurso, para demonstrar ainda mais a impessoalidade, né, e a moralidade. Nós temos que sair dessa linha de que o concurso público municipal ele é ajeitado. Não, isso não mais. Isso pode ter sido, outrora, em outros momentos, realizado dessa maneira, mas agora não. Agora tem que ser resguardada a impessoalidade e a moralidade dessa contratação, dessa realização de concurso.
Até porque, se houvesse, teria havido muito comentário. E não se ouviu nenhum comentário. Dois foram contratados. Existe previsão de contratar mais?
Existe, na verdade, no que tem já agente administrativo, né, que é o cargo administrativo da Câmara, a existência de mais uma vaga. O que ocorre? Nesse próximo período, o presidente ele tem uma impossibilidade de contratação, porque em referência à lei de responsabilidade fiscal, nos últimos 180 dias de mandato, não se pode haver nomeações. Essas nomeações foram realizadas antes. Uhum. E talvez isso demonstrou uma estranheza, pessoal. Ah, como o concurso da Câmara começou depois e terminou antes do concurso do Poder Executivo Municipal? É que são dois concursos diferentes. No Poder Executivo, nós temos prova prática, nós temos prova de título para o magistério, para os professores, no caso, né? Seja nível 1, nível 2, né? A gente diz magistério para o pessoal entender, né? Uhum. E no Poder Legislativo não tem isso. Sem falar que o Poder Executivo Municipal, os últimos 180 dias do prefeito, é lá, ano que vem, no ano da eleição. E na Câmara de Vereadores, isso acontece todo ano, porque o mandato é de um ano. Então, o presidente, o vereador-presidente, às vezes ele tem que começar aquilo lá em janeiro, acelerar para que ocorra. Mas, destacando para a comunidade, esse processo de concurso, inclusive na questão digital, prazo de inscrição, tudo foi auditado pelo Tribunal de Contas, sem apontamentos nesse sentido. Ou seja, o Tribunal de Contas já analisou o concurso da Câmara também nesse ponto, e vai analisar no que tange as nomeações também, né? Mas nessa questão de inscrição, publicação digital, o que foi cobrado, como foi cobrado, a forma da inscrição, a forma de pagamento da banca, o que foi cobrado, isso nós já fomos auditados. E, graças a Deus, né? E também por respeito à legalidade, à impessoalidade, né, e aos demais princípios da administração pública, sem apontamentos, ou seja, dentro dos parâmetros legais que devem ser feitos.
Perfeito. O que mais nós temos para falar com a comunidade?
Podemos destacar a comunidade da atividade dos vereadores. A gente ainda escuta muitas pessoas reclamar, ah, mas o vereador vai lá uma vez por semana, o vereador não trabalha, os vereadores vão lá dizer amém para o prefeito. A comunidade tem que entender que esse espetáculo circense, que era o plenário da Câmara de Vereadores, não existe mais. Tá? Graças, né, ao entendimento dos nobres edis, isso não existe mais. Porque é o maior fiasco para a comunidade, o maior fiasco para uma criança que pega o seu celular e acompanha pelo Facebook, olha pelo Facebook, ou olha pelos outros canais da Câmara, pelo Instagram, os vereadores ir lá discutir, ir lá brigar em plenário. Isso não, esse espetáculo circense não existe mais. Mas não quer dizer que os vereadores não discutam. Os vereadores discutam, eles têm um espaço reservado para isso. Eles têm a sala das comissões, onde eles se reúnem toda segunda-feira e discutem. Lá, muitos projetos que entram na Câmara para votação, eles já entram com emenda. Ah, mas foi emendada. Você pode olhar lá a emenda de quem que foi. Se é do vereador, se é da mesa diretora, se é da comissão, por quê? Porque os projetos, sim, estão sendo alterados. E por isso que muitas vezes os projetos só têm aprovados, porque eles têm aprovados já com a alteração que resolvia aquela situação de um vereador, ou de dois, ou da comissão, ou de grande maioria. É. Então, sim, há esse trabalho. Ah, mas o vereador só comparece na segunda-feira. Não, o trabalho do vereador não é mais dessa maneira e não se admite mais. O vereador, primeiro, hoje com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, o vereador recebe inúmeras solicitações. E boas delas terminam na minha mesa. Ah, doutor, isso foi me pedido isso aqui. Eu podemos fazer isso? Olha, isso não é de nossa competência, mas nós podemos indicar para que o Poder Executivo resolva. Ou podemos oficiar a RGE, podemos oficiar a Corsanc. Estávamos conversando antes aqui, está nesse processo de venda, legal ou não, não vamos adentrar no mérito. Podemos aqui solicitar ao Conselho de Trânsito um estudo de instalação do novo quebra-mola, mas a administração pública, e não falo aqui da administração pública somosense, mas a administração pública no Brasil, ela por si só ela é engessada. Então, às vezes, bah, mas eu pedi para o vereador um quebra-mola aqui, passou 6 meses e não me deu resposta. É que o vereador foi, solicitou, apresentou essa solicitação, isso foi para o Conselho de Trânsito, o Conselho de Trânsito analisou pelo sim ou pelo não, deu uma resposta. Isso, se sim, vai para o Poder Executivo, para o Poder Executivo poder trabalhar com o seu estudo técnico de realização, para poder incluir num processo de licitação, esperar o prazo legal de contratação, para aí depois, num certo prazo, fazer a efetivação. Isso demora. Às vezes demora 2 anos. Tá? Eu digo que nós estamos, desde o início do ano, tentando instalar um elevador na Câmara de Vereadores. Tá? Nós esbarramos agora no projeto de engenharia, porque nossa... A época, feito lá, anos 1900, né, e Guaraná de Rolha, digamos assim, não era diferente a engenharia. Então, o espaço entre vãos da câmara impossibilita uma plataforma. Para tu colocar um elevador, tu vai precisar um fosso de aproximadamente 1 metro. E aí nós temos uma questão geológica ali, mas também uma questão de engenharia, para não abalar estruturas. Então, esse elevador que nós imaginávamos instalar em 3, 4 meses, nós não, provavelmente não instalaremos esse ano. É uma vontade do presidente? Não, o presidente está diariamente me incomodando, né, eu brinco com ele, que é, é o segundo pedido né, dele, de mais importância, porque o primeiro, como eu disse, era o concurso público, e não consegue. Então, esses vereadores estão lá, né, eles estão lá recebendo, eles vão lá atender a comunidade, eles têm reuniões em Porto Alegre, têm reunião em Brasília, têm reunião virtual. Diz, ah, mas por que o vereador vai a Brasília? Por que o vereador vai a Porto Alegre? Porque lá estão a organização administrativa, tanto da União como do Estado do Rio Grande do Sul. E se você não for lá resolver no Ministério, não for lá resolver na Secretaria, não for lá pedir para o deputado, você não vai ser atendido. Então o vereador ele não está aqui para ficar na Câmara de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde. Não, está, a ideia dele tem que estar perto dos seus eleitores, ele tem que estar também buscando soluções nos entes públicos, né, federais e estaduais, e também tem que estar na Câmara de Vereadores. Então, por isso, muitas vezes, o pessoal não está lá. E as pessoas ainda não entendem essa diferença. Mas não, vejam bem, reitero, o vereador ele não está mais indo lá na segunda-feira, 1 hora por noite. Isso não compacta, não é mais aceito pela comunidade, não é mais suficiente pelo tamanho que o município criou. Até porque é impossível um vereador pegar um projeto com 20 folhas e analisar em 3 minutos e votar. E muitas vezes o vereador analisa o projeto e chega no meu gabinete e diz, ah, mas isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não concordo, podemos mudar isso aqui? Eu digo, não, isso aqui tu não precisa mudar, porque isso aqui que tu quer fazer já está no artigo no próximo. Porque a compreensão jurídica, a compreensão do texto jurídico, ela muitas vezes é confusa. Né? A gente sabe que a lei, ela deveria ser certa, expressa, né? Mas ela muitas vezes não é. Porque num artigo tu diz uma coisa que vai valer para certa situação e lá embaixo, num outro artigo, tu vai dizer uma outra coisa que confronta aquela ali, mas que está correto. Porque é para um outro momento. Então, isso tudo tem que ser analisado, tem que ser verificado, e os vereadores, diariamente, estão na porta da minha sala, estão sentados comigo na minha mesa, dizendo, olha, isso aqui eu não concordo, isso aqui, como é que é isso aqui? Vamos conversar sobre essa situação. E nesse sentido, os vereadores estão diariamente trabalhando, seja aqui, seja em Brasília, seja em Porto Alegre, e muitas vezes sendo escutando a comunidade, que também é um trabalho.
Tá. Bem grande. Bom, eu quero te agradecer, Gilmar, por ter vindo aqui trazer essas informações para a comunidade e dizer que a rádio também está sempre à disposição de vocês para a gente, principalmente, informar a comunidade. Então, te agradeço muito pela presença E deixo o microfone à disposição para despedidas momentâneas, claro.
Obrigado, Mirelle. Obrigado à comunidade que nos escuta. Dizer que a Câmara de Vereadores está sempre de portas abertas à comunidade. Nós queremos ouvir a comunidade. E dizer que o futuro de Espumoso passa pelo Poder Legislativo. Tudo que vai ser uma base para o futuro tem que passar por lá. Então a comunidade compareça, nos visite. Nós estamos de portas abertas também para conversar com as crianças das escolas, né? Já recebemos há poucos dias também o João Batista ali, no seu terceiro ano, onde a gente faz um pequeno tour pela nossa estrutura, né, administrativa, e também passa para eles o que, que é o trabalho do vereador, o como é o trabalho, né? E dizer que a Câmara está reiterando aqui de portas abertas para a comunidade. E agradecer a Rádio Planetária, a você, Mirelle, pois a Rádio Planetário é aquela que informa ainda mais a nossa comunidade e aquela que passa em todos os cantos do município.
Muito obrigada. Eu conversei com Gilmar Fernando Gonçalves, assessor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores de Espumoso.